Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous. Passage à niveau ce dimanche 6 octobre, émission jusqu'à 14h. Et je rappelle, rediffusion dans la nuit du mardi à mercredi à partir de 0h, sans oublier le podcast. Alors, quel programme pour Michel Barnier à la tête du gouvernement? Point d'interrogation. On va avoir un maire qui va nous donner son avis. Il s'agit de Monsieur Laurent Jeanne, maire de Champigny-sur-Marne, mais également un syndicaliste, Nuno Martins, la CGTP, CGT-RATP, délégué central justement à la RATP. On ira également jusqu'au Parlement européen. Les élections ont eu lieu le mois de juin. On va savoir qu'est-ce que pensent les députés européens du Parti social-démocrate portugais. Et on parlera également du salon Partir à l'étranger pour étudier, qui va avoir lieu le 12 et le 13 octobre à Porte de Versailles. Les conseillers des communautés portugaises vont se réunir le 8, 9 et 10 octobre, à savoir la semaine prochaine, et après on va partir en Nouvelle-Aquitaine pour parler de la 5e édition du festival Foutez-nous la paix, point d'exclamation. Mais avant tout, monsieur le maire Laurent Jeanne, bonjour et merci d'être sur Radio Alpha.
Bonjour Arthur Silva.
Alors je rappelle, maire de Champigny-sur-Marne, mais également conseiller régional, région Île-de-France. Alors monsieur Laurent Jeanne, le gouvernement de Monsieur Michel Barnier. Finalement, c'est le parti qui a perdu des élections, celui qui a de moins de députés, qui est à la tête du gouvernement. Mais qu'est-ce que vous en pensez de ce gouvernement avant tout?
Écoutez, c'était une situation qui était quand même assez inextricable. Donc, enfin, on a un gouvernement. Donc, moi, je vous souhaite que le gouvernement, d'ailleurs, puisse réussir, parce que l'objectif, c'est quand même que notre pays puisse avancer. Mais pour l'instant, je dois vous dire qu'il y a eu des premières annonces qui m'ont laissé un peu perplexe.
Voilà, justement, on va y venir. Et on commence par le discours de politique générale, que ça a été mardi dernier, sauf erreur de ma part, à l'Assemblée nationale. Alors, étonnamment, on a parlé plein de choses, les collectivités territoriales, ce sujet n'a pas été abordé. Donc, c'est motif de préoccupation pour vous, parce que si je me rappelle bien de l'ancien ministre des Finances, monsieur Bruno Le Maire, à cause du déficit public, il a dit qu'une bonne partie c'était dû justement aux collectivités locales. Ils avançaient même le chiffre de 33 milliards. Je pense que vous êtes, vous pensez pas exactement la même chose.
Bah écoutez, je pense que moi je rêve qu'un jour on retrouve un État qui soit efficace. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas le cas. Je rappelle quand même que le dernier budget à l'équilibre, c'était 1978 sous Raymond Barre. Beaucoup de jeunes ne s'en souviennent pas. Et on aurait effectivement besoin de retrouver une efficacité au niveau de l'État, ce que nous avons au niveau des collectivités locales. On n'a pas le droit, nous, de voter des budgets en déséquilibre. Nos budgets sont équilibrés. Donc, on fait en fonction de nos recettes, ce que ne fait pas du tout l'État. Alors, et on pourrait se dire, bon, bah, c'est pas grave, on laisse filer la dette, on l'a fait pendant le quoi qu'il en coûte, mais il y a un moment, il faut quand même revenir à des fondamentaux, et avec quand même une difficulté majeure du côté de l'État, c'est-à-dire que les quatre compétences régaliennes les plus importantes que sont l'éducation, la santé, la justice et la sécurité fonctionnent globalement pas très bien actuellement dans le pays. Et pourtant, le budget est là. Donc je crois que l'État devrait se recentrer sur ces quatre missions-là, véritablement décentraliser avec une refonte complète de la fiscalité pour toutes les collectivités, que ce soit les régions, les départements, les villes, et puis qu'on ait un schéma qui fonctionne et qu'on arrête d'avoir, si vraiment l'État veut se préoccuper des collectivités, que l'État nous fasse un schéma clair et que chacun sache ce qu'il a à faire et que tout le monde fasse un peu tout. La source d'économie, elle est là. Et donc ça, c'est entre les mains de l'État. C'est pas entre les mains des collectivités locales et encore moins des mairies.
Alors, vous avez parlé de décentralisation. Ça n'empêche que l'État, et là je parle de tout le gouvernement, que ce soit de gauche ou de droite, ils ont décentralisé les dépenses, mais les dotations n'ont pas suivi.
Oui, alors les dotations n'ont pas toujours suivi. On nous a souvent transféré des compétences sans mettre en face les recettes. Donc, c'est ce qui explique quand même la difficulté qu'ont un certain nombre de collectivités territoriales aujourd'hui. Alors, on arrive à équilibrer, de toute façon, on n'a pas le choix, mais c'est extrêmement difficile. Et puis, on a quand même une des politiques qui sont extrêmement appréciées par nos concitoyens. Vous savez que 96% des maires sont réélus, ou alors de la même tendance sont réélus. Ça veut dire que les politiques locales, quelles que soient les étiquettes politiques, quelles que soient les villes, au fond, sont appréciées parce que on a des politiques qui répondent véritablement au quotidien des habitants. Et ça, il faut surtout pas fragiliser ce lien-là.
Oui, mais en même temps, bon, parce que vous dites, vous avez raison que les municipalités, départements, bon, les départements, c'est un peu différent, mais ça n'empêche que, bon, donc, pas de déficit. Donc, s'il y a moins d'argent en caisse, je passe l'expression, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses que les collectivités locales ne peuvent plus faire, notamment l'investissement, parce que la plupart des investissements viennent des collectivités territoriales.
Ben, 70% de l'investissement en France est porté par les collectivités territoriales. Donc si on fragilise, effectivement, c'est ce qu'ont fait beaucoup d'élus au cours du dernier exercice budgétaire, c'est-à-dire qu'ils sont allés ponctionner dans leurs investissements pour continuer à pouvoir financer leur fonctionnement. Alors le fonctionnement, hein, pour être clair pour nos auditeurs, c'est de dire ce que c'est. Ça veut dire c'est du personnel dans les écoles pour s'occuper de la restauration, des gens pour nettoyer dans les rues, c'est des gens pour accueillir à l'état civil. Voilà, c'est des services du quotidien dont on peut pas se passer. Moi, si j'ai quelqu'un qui vient avec un enfant, je peux pas lui dire je peux pas accueillir l'enfant. C'est une obligation. Quand quelqu'un vient à la mairie pour dire j'ai besoin de refaire un passeport, il faut bien que j'ai quelqu'un qui soit derrière le guichet pour l'accueillir et faire toutes les formalités nécessaires. Et bien ça, c'est du personnel. C'est ça nos frais de fonctionnement. Aujourd'hui, pratiquement 60 à 70% des coûts de fonctionnement d'une collectivité comme une ville, c'est les frais de personnel. Alors moi j'entends qu'on veut réduire le nombre de personnels territoriaux, mais je crois qu'il y a surtout à travailler au plan national. On nous a créé des agences dans tous les sens, et juste à l'Élysée, puisque on entend moins le président, mais il y a encore 2 ans ou 3 ans, au début du mandat, on était à 5 millions de dépenses pour des études, aujourd'hui on est à 400 millions. C'est quand même délirant.
Alors, justement, à propos de supprimer des fonctionnaires au niveau des collectivités locales, la Cour des comptes, dans un rapport récent, dit il faut supprimer 100 000 emplois. Comment on peut faire ça?
Écoutez, moi, j'entends le rapport de la Cour des comptes. Les rapports de la Cour des comptes sont toujours intéressants, donnent des perspectives, pourquoi pas. Mais, voyez, la situation, ce qui me gêne plus encore que le rapport de la Cour des comptes, c'est que le Premier ministre s'empare de ce sujet en disant, voilà, il y a le rapport de la Cour des comptes, faudrait faire ce que dit la Cour des comptes. Moi, je suis désolé, mais aujourd'hui, on a un Premier ministre qui ne sait pas s'il passera l'hiver avec son budget, et qui nous explique comment ça va générer 4 milliards d'économies par an, mais à partir de 2030. Et on ne sait même pas s'il sera encore là en 2025, ce Premier ministre. Alors, moi, je souhaite que la réussite pour notre pays, mais je pense qu'il y a d'autres réformes à trouver, et baisser le nombre de fonctionnaires, c'est possible, sous une seule et unique réserve que moi j'ai, c'est un, qu'est-ce qu'on fait en termes d'efficacité de service public? Oui, on sait qu'il y a des choses qui vont évoluer, il y a l'intelligence artificielle, il y a la mutualisation. Si on travaille intelligemment avec un bon cadre réglementaire de ce que doit faire la ville, de ce que doit faire le département, de ce que doit faire la région, parce que des fois il y a un peu de superposition, peut-être qu'on peut optimiser, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à 100 000. En tout cas, ce qu'on doit continuer à faire, c'est faire en sorte qu'on ait toujours le nombre de fonctionnaires nécessaires pour apporter une qualité de service public, parce que c'est ce qui fait quand même la particularité de la France. Et on a vu pendant le Covid, c'est ce qui nous avait aussi permis de tenir dans notre pays plus qu'ailleurs.
Oui, tout à fait, parce qu'il n'y a rien de mieux que le présentiel. Mais justement, ce sera ma dernière question. Je vais faire une citation du Premier ministre, M. Michel Barnier. Alors, il propose de fusionner des services publics. On va sans doute ne pas remplacer tous les fonctionnaires quand ils ne sont pas en contact direct avec les citoyens, tous les fonctionnaires qui partent en retraite. Ça veut dire pas de remplacement. Alors, on sait très bien que maintenant, on parle beaucoup de digital, des nouvelles technologies, mais l'essentiel, c'est le présentiel, et vous, Monsieur Laurent Jeanne, comme maire, vous vous rendez compte que c'est très important, ça.
Oui, bien sûr. Moi, je suis fermé à aucune option. On peut regarder, mais les services, ça veut dire quoi? Quel service? Moi, je ne sais pas comment je vais pouvoir fusionner la personne qui prépare le repas et celle qui s'occupe de l'encadrement scolaire pendant la pause méridienne. Vous voyez, ce sont deux personnes différentes, mais je ne peux pas les fusionner. Non, il faut quand même qu'on soit pragmatique. Et ce que j'espère, c'est que enfin, hein, peut-être que ce gouvernement entendra les maires. L'avantage de Michel Barnier, c'est qu'il a été élu local. Donc il a quand même une expérience qui a manqué à plusieurs occupants du poste de Premier ministre ces derniers temps.
Et même de président de la République.
Et même de président de la République. Donc j'espère qu'il n'aura pas perdu la mémoire et qu'il se souviendra aussi ce que c'est que de gérer au quotidien un service public de proximité où on doit effectivement avoir en face des gens qui accompagnent, des gens qui font un travail formidable. Les fonctionnaires font aussi un travail du quotidien qui est tout à fait essentiel pour que notre cohésion nationale puisse tenir.
Voilà, merci Monsieur Laurent Jeanne. Je rappelle, vous êtes maire de Champigny-sur-Marne, le département 94, et également conseiller régional Île-de-France. On va voir, effectivement, qu'est-ce qu'il va faire le nouveau Premier ministre, quelqu'un qui était du terrain aussi. Merci Monsieur Laurent Jeanne.
À bientôt, merci.
Merci. Bon, on a parlé justement des collectivités territoriales. Maintenant, on va parler des questions, tout simplement, du quotidien qu'au quotidien des travailleurs. Avec nous, Don Martins, bonjour.
Bonjour, Arthur.
Alors, je rappelle que vous êtes délégué central à la RATP. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau gouvernement? Bon, déjà, les retraites ne seront pas revalorisées. Deuxièmement, entre-temps, ce que concerne la réforme des retraites, elle ne sera pas abrogée. Donc, ça commence bien pour vous?
Oui, déjà, avant de parler de retraite, je voulais vous faire un petit paravenche à Radio Alpha, comme c'était l'anniversaire hier.
37e,
oui, 37e, ça passe vite. Vous remercier aussi pour l'invitation. Et donc, effectivement, parler de ce qui se passe en ce moment avec le nouvel gouvernement. On a déjà vu, avec la mise en place de M. Barnier, donc en tant que Premier ministre, enfin, pour moi, une dérive autoritaire, droitière, avec sa nomination. Et on sent déjà un soutien plus que fort par le Rassemblement national. Et je reviendrai après sur le ministre de l'Intérieur, où là, pour moi, j'ai vraiment une crainte pour les syndicats, pour la contestation, je dirais, pacifique qui se fait à travers les manifs, mais ça, je reviendrai. Alors, sur les retraites, parce que c'est votre question, effectivement, l'abrogation, on en est loin. On est même très loin. Enfin, moi, en nommant M. Barnier Premier ministre, c'est déjà ne pas acquiescer que les élections législatives ont montré quand même que le nouveau Front populaire est arrivé en tête. Donc ça, c'est déjà pour moi un premier pas, un déni de démocratie. Et après, effectivement, là, en fait, on vient de passer la période des JO. J'ai l'impression qu'on donne la médaille d'or au quatrième. Donc c'est pas vraiment un bon signal. L'abrogation, nous, côté syndical, on continue à la porter et à la soutenir, parce qu'effectivement, on voit de plus en plus avec les métiers pénibles que quand on arrive à 60 ans, enfin dès 55 ans même, le corps il peut plus. Donc il faut revenir à la retraite à 60 ans. 64 ans, c'est hyper compliqué. Moi, de formation, je suis électricien, j'ai 46 ans, je commence déjà à avoir des soucis aux mains, aux épaules, aux chevilles, dus aux actes répétés. Et j'ai, entre guillemets, l'avantage, c'est que ma fonction syndicale me permet maintenant d'avoir un détachement temps plein. Donc les collègues qui, eux, ont continué à travailler, voilà, pour moi, c'était une des mesures, la mesure qui devrait être regardé de près. Il y a d'autres solutions. Au-delà de l'allongement, on pourrait trouver des solutions sur les cotisations en augmentant. La revalorisation de ces cotisations, elle est inchangée depuis des lustres. Donc voilà. Alors après, il y a quand même, dans les annonces là, de mardi dernier, des un peu de l'affichage. Parce qu'on parle d'augmentation du SMIC, mais ça...
Oui, ça a été... Là, on a anticipé. On a anticipé tout simplement.
voilà, on a anticipé, mais c'est pas, en fait, c'est pas l'État qui va forcément mettre la main à la poche, c'est plutôt les entreprises. Et je dirais pas celles qui devraient payer et mettre la main à la poche. Enfin, on voit depuis quasiment la période avant Covid 2018. Alors, c'est souvent rabâché dans les médias et plutôt à gauche, mais les entreprises du CAC 40 ont explosé en termes d'enrichissement, de dividendes. Et à mon avis, il y a besoin. Alors, j'ai cru entendre qu'il était prêt à demander un coup de pouce sur l'année qui vient à ces entreprises-là. Mais en fait, c'est plus qu'un coup de pouce qu'il faut demander. Et donc voilà, enfin, pour moi, il y a vraiment un effort national qu'il faut faire. Pour moi, on est, comme je le disais encore hier à des amis, la société, c'est une entreprise. La société, c'est une fourmilière. Et chacun a sa place, son rôle. Il faut vraiment que tout le monde participe à tout ça. Et aujourd'hui, on voit qui est pénalisé, on voit qui contribue au quotidien.
Mais si je revenons un petit peu à la non-revalorisation des retraites, normalement, c'était prévu le 1er janvier. Et donc, apparemment, ça va se faire le 1er juillet 2025. C'est que, tout simplement, au 1er juillet, elle va être revalorisée en fonction de l'inflation les 12 derniers mois. Alors, on dit que l'inflation est baisse. Donc, ça veut dire que les retraités vont encore perdre du pouvoir d'achat avec tout ça.
Tout à fait. Et le gain, en fait, il est minimal. Hein. Il parle de tête, je vous dis, entre 5 et 7 milliards. Le gain, il est vraiment minimal. Le retard de l'augmentation des pensions, il s'est accumulé. Il y a eu des augmentations cette année. Enfin voilà, on voit là aussi que le pouvoir d'achat des retraités qui est là, qui aide aussi au quotidien. Moi pareil, ça m'agace un petit peu. J'ai un peu une colère froide, mais on tape souvent sur les retraités en leur rappelant qu'ils font que coûter. Je pense que quand on est dans le milieu associatif, quand ils ont des petits enfants et qu'ils s'en occupent quand ils sont malades. Ils contribuent en fait au bon fonctionnement de la société. Ils sont là pour donner ces petits coups de pouce en termes de temps ou de finances. Il faut aussi les valoriser, les aider pour qu'ils puissent en profiter. Enfin, quand on a travaillé 40, 41, 42, 43 ans dans des métiers pénibles, parce que c'est souvent la population que moi je croise. Hein. Enfin voilà. Enfin, je suis issu de l'immigration et il y a beaucoup de travailleurs. Qui sont cassés. Voilà, faut qu'il y ait cette reconnaissance, il faut qu'il y ait cette revalorisation.
C'est inévitable. Il faut aussi rappeler que la retraite, c'est du salaire différé, à savoir qu'on a côté. Alors, une dernière question, il nous reste environ 2 minutes. Vous avez parlé au sujet du nouveau ministre de l'Intérieur. Et vous avez des craintes, bon, avec l'ancien ministre, bon, ça, on a vu comment ça se passait au niveau des manifestations. Qu'est-ce que vous craignez exactement?
Moi, je crains déjà par rapport aux positions qu'il a déjà prises avant et celles qu'il a prises depuis peu. Il est, à mon avis, très, très, très conservateur. Il y a plein de choses qui sont allées dans le bon sens. Même des mesures qu'on a inscrites dans la Constitution sur l'IVG, le mariage pour tous, et ainsi de suite. On sent qu'en fait, il est dans une philosophie d'un état de droit, mais qui imposerait en fait plus qu'il laisserait des libertés. Moi, je sens déjà une limitation en fait de nos droits fondamentaux, qui sont entre autres les manifestations. On a vécu là déjà, enfin. Pour moi, depuis maintenant une dizaine d'années, on a une régression justement de nos pouvoirs fondamentaux. Et l'un d'entre eux, c'est justement la grève, la manifestation. Et on sent qu'ils sont contraints. Et là, voilà, par rapport à ses positions, par rapport à tout ce qu'il dit depuis qu'il est élu, on sent que voilà, on va être muselé. Et je pense qu'on a besoin, encore plus en France, encore plus par rapport à notre histoire, à l'histoire de la France, d'avoir ces moments-là de contestation, de dire ce qui va pas, de se défouler. Alors pas que pour se défouler, c'est aussi pour être entendu, mais on a besoin de ces moments-là. Et on sent Alors j'ai entendu encore hier Monsieur Viktorovitch qui parlait que, et je rejoins totalement son analyse, que Monsieur Retailleau est en train d'ouvrir la fenêtre d'Overton, ouvrir en fait le champ des possibles dans les têtes de tout un chacun pour nous brider. Et moi, pour moi, c'est pas ça la France. Il y a encore peu de temps, on fêtait les 50 ans de la révolution des œillets. On sait ce que c'est le fascisme, on sait ce que c'est de brider les manières de penser. La France, c'est l'inverse. C'est le pays des Lumières, c'est le pays des droits de l'homme.
Sur le papier, au moins, sur le papier. Non, Martin,
je
vous remercie. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais bon, c'est pas encore imprimé. Mais vous êtes en train d'écrire avec quelqu'un un petit peu votre histoire. Et en quelques mots, donc c'est l'histoire de quelqu'un d'origine portugaise, c'est l'histoire d'un syndicaliste. Et c'est tout ça qu'on va retrouver dans cet ouvrage il n'est pas encore tout à fait terminé.
Non, en fait, on est encore dans la phase d'écriture, et c'est vrai que j'ai un peu annoncé la chose pour, du coup, aussi m'obliger et obliger les personnes avec qui je travaille, parce que c'est vraiment un métier hein, d'écrire un livre, même si j'ai l'habitude d'écrire, c'est plutôt très orienté syndical. Et là, l'objectif, oui, c'est parler alors un peu de moi, mais pas seulement, c'est parce que mon histoire, elle m'est pas propre, mais... Donc, je suis arrivé dans les années 80 pour rejoindre mes parents en France. Et effectivement, j'ai eu la chance, et je pense que beaucoup de personnes de ma génération ont eu la chance d'être aidées, même si ça a été difficile, par une France qui accueillait plus qu'aujourd'hui, avec une école, avec des centres culturels. Alors moi, je suis arrivé à Ponto Combo, où il y avait, je dirais, des mesures et des politiques de la ville qui étaient vraiment extraordinaires, qui m'ont, à mon avis, beaucoup, beaucoup aidé et ouvert à la culture, ouvert aux autres. Parce que, en plus, moi, j'ai habité en cité jusqu'à quasiment à l'âge de 16 ans. Il y avait cette mixité. Et moi, je pense que tout ça, en fait, c'est un plus. Ça nous tire plutôt vers le haut, plutôt que de nous affronter pour nos différences. Moi, je pense que nos différences doivent plutôt nous rassembler
et nous enrichir.
Nous amener plus loin.
Voilà. Tout à fait. On aura le temps de parler. Oui. À ce moment-là, vous viendrez ici dans le studio. Merci,
Non Martin. Merci à vous.
Je rappelle, vous êtes syndicaliste, CGT RATP, délégué central à la RATP. Merci bien et à bientôt.
Merci, Arthur.
À bientôt.
Au revoir.
E agora, vamos até onde? Vamos até Bruxelas, nem mais nem menos do Parlamento Europeu. A eleição teve lugar no passado mês de junho. Paulo Cunha, muito boa tarde e obrigado por estar em direto na Rádio Alfa.
Boa tarde. Obrigado,
meu,
pela oportunidade.
Muito obrigado. Lembrei o chefe da delegação dos eurodeputados do Partido Social Democrata. Ora, vou citá-lo, Sr. Paulo Cunha. Estamos todos os dias a contribuir para a Europa coesa, solidária e próspera. Acima de tudo, o nosso compromisso é com as pessoas. Trabalhamos em Bruxelas para melhorar a qualidade de vida de todos os portugueses. É um programa bastante vasto, Sr. Eurodeputado.
Sim, é um programa vasto, é um programa ambicioso. Nós, na eleição, recebemos um mandato dos portugueses e acredito que não recebemos só mandatos portugueses que estão em Portugal, recebemos mandatos portugueses que estão um pouco pela Europa e por todo o mundo e queremos ser bem-sucedidos porque sabemos que o sucesso do nosso mandato significará bons resultados para os europeus e, obviamente, também para os portugueses.
Mas numa altura, bem, que, como diz o outro, quando as coisas vão mal, a culpa é da Europa. Quando as coisas vão bem e por decisões da União Europeia, aí já ninguém lhe dá valor.
É um bocadinho assim. A União Europeia não tem sido, digamos que, bem considerada ou objeto da devida atenção da parte dos europeus. Há um bocadinho a ideia de que este projeto comunitário tem objetivos meramente económicos, comerciais. E não é verdade. O projeto comunitário é um projeto de cidadania, é um projeto dos europeus, é um projeto das pessoas, onde o que se quer, acima de tudo, é através da convergência entre vários países, neste caso a 27, já foi a 28, mas também já foi a menos, a procurar que esse bom entendimento entre os países tenha ganhos para todos, para os alemães, para os franceses, para os italianos, mas para os portugueses, para os espanhóis, para os polacos, para todos. quando integram este grande espaço europeu.
Sobretudo, bom, mas nós, antigamente havia o eixo franco-alemão, como se chama dizer, bom, esse eixo praticamente desapareceu. Depois há os chamados países muito económicos, ou económicos, que estão sempre a olhar para a carteira, que são os países ditos nórdicos e por aí fora, e no meio disso tudo há os países ditos médios, não é? Porque, como entanto disse, a política da União Europeia é decidida pelos grandes. Os pequenos países, entre aspas, de pequenos, entre aspas, evidente, senhora Paulo Cunha, bom, são, de uma certa maneira, bom, vocês, bom, seguem esta linha e acabou-se. É esse sentimento que tenho? Será que as coisas estão mais equilibradas hoje a nível europeu?
Eu até admito que no passado tinha sido um pouco assim. Neste momento, o que eu noto, e devo lembrar que eu estou a chegar, eu estou em mandato, e, portanto, a percepção que eu tenho não é essa. A percepção que eu tenho é que há um sentimento de coesão à escala europeia, de que todos os países se respeitam reciprocamente, de que a diversidade é observada, não é um problema, que os alemães, embora sejam os maiores, e são de facto o país que mais território tem, que mais população tem no contexto europeu, não pretende pura e simplesmente implementar ou impor as suas posições, e que são muitas as vezes, eu tenho desfomeado bastantes, em que os alemães condescendem com circunstâncias que nem são suas, com problemas que nem eles vivenciam, e é um perder sentimento de pertença. Portanto, o meu testemunho destes poucos meses que tenho no Parlamento Europeu é de uma Europa mais unida, mais coesa do que muitos afirmam ser.
Assim, ainda que os gregos, bom, sabem por onde é que passaram, e Portugal, também com a Troika.
Também, é verdade.
Bom, foi bastante difícil. Ora, Paulo Cunha, faz parte da Comissão de Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, e numa afirmação sua, diz: uma exceção não se pode transformar em regra, isto diz respeito, precisamente, a ameaças à segurança europeia, como o ataque em Solingen, isso ocorreu na Alemanha, mas no meio disso tudo o que se está a pôr em questão é o chamado espaço Schengen, quer dizer, a liberdade total para os cidadãos europeus de circularem no seio dos países que fazem parte deste espaço. Paulo Cunha considera que pode estar em risco este espaço de liberdade chamado Schengen?
Sim, esse espaço pode estar em risco se nós não formos capazes de criar condições para que as fronteiras se mantenham abertas, porque a grande matriz da União Europeia, como sabemos, é chamada União da Diversidade. É, como há pouco dizia, respeitar a diferença entre vários países e vários povos, mas promover a União. E não há União sem fronteiras abertas. Se nós tivermos que ter um visto para circular de Portugal para a Espanha, não. O projeto comunitário não faz sentido nenhum. Não vejo porque é que há de haver um projeto comunitário se não houver liberdade de circulação dentro do espaço europeu. Isso é que é o projeto Schengen. E a circunstância alemã, que é de todo compreensível, o que aconteceu em Solingen é obviamente uma situação de exceção que justifica que os alemães tenham algumas cautelas, e estão a tê-las, e nós respeitamos isso. Agora, isso tem que ser excepcional e tem que ser temporário, não pode ser permanente, e nós não podemos aceitar que esta circunstância, mais do que um problema isoladamente, se torne um pretexto para que se faça a regra e que regresse à Europa as fronteiras de que nós, com mais idade, temos boa memória, mas que obviamente não são uma solução. Todos nós nos recordamos das longas filas para atravessar países dentro da Europa, e seguramente nenhum de nós tem saudades nesse momento.
Ora, no entanto, bom, isto a propósito do 7 de outubro, mas entre outros, relativamente à luta contra o terrorismo, e fala-se muito de restrições à imigração. Ora, e o número de países no seio da União Europeia que reclamam mesmo uma revisão do Pacto para as Migrações e Asilo, pois bem, isto é um pacto que é recente, há muitos países que querem pôr em questão este pacto. O que é que pensa o eurodeputado Paulo Cunha?
Eu entendo que o tema das migrações e propriamente do asilo é um tema que deve manter sempre aberto. Ou seja, é um tema que nós devemos ter sempre debaixo da nossa atenção, porque de facto é um tema muito complexo, porque nunca como hoje, ou pelo menos nunca, é excessivo, mas não há memória de como hoje haver tanto propósito de cidadãos de outros países, nomeadamente da África, mas também da Ásia, da América do Sul, de procurar a Europa. E, portanto, há uma intensidade muito grande de cidadãos que procuram a Europa. Isso causa pressão nos países. Causa pressão populacional, causa pressão ao nível do acesso a direitos sociais, como é o caso da habitação, mas também, obviamente, do emprego. Todas as circunstâncias têm que ser acauteladas, até porque há um dado que acresce a todos esses, que é o dado da segurança. E nós sabemos que, felizmente, a esmagadora maioria das pessoas que procuram o espaço europeu vêm por razões humanitárias, vêm à procura de melhor vida, e nós, particularmente os portugueses, sabemos o que é que isso significa quando, há umas décadas atrás, saímos de Portugal, fomos para a Alemanha, para a Suíça, para o Luxemburgo, para a Bélgica, para a França, e ainda hoje muitos portugueses vão à procura, por esse mundo fora, à procura de contextos melhores de vida. Nós somos os primeiros a respeitar e a aceitar que outros venham com esse objetivo para a Europa. Só que isso obriga a cautelas, obriga a cuidados, obriga a regras. Nós não podemos aceitar que as pessoas entrem nesse espaço sem sabermos o que vêm a fazer, se têm propósitos de encontrar um enquadramento profissional, se vêm estudar, ou se vêm por aí simplesmente ocupar um espaço sem qualquer tipo de condições. E veja, mais do que proteger a Europa, e a Europa merece e deve ser protegida, os europeus também, está em causa também a proteção dessas pessoas. Nós não queremos que essas pessoas saiam dos seus países e venham para a Europa sem qualquer tipo de condições, porque isso será, em primeira instância, mal para eles, porque esse projeto de imigração será um projeto mal sucedido. E nós não queremos que isso aconteça. Os muitos imigrantes portugueses, em concreto, que há umas décadas atrás, e agora na segunda ou terceira geração, estão nessa circunstância, sabem quanto foi importante chegar aos países de destino e terem empregos, e terem condições de vida, e terem onde viver. Imaginem o que seria nós estamos a receber pessoas que vêm de outras latitudes e não haver condições para as pessoas terem dignidade. Portanto, está em causa, acima de tudo, a dignidade da imigração, e essa é a razão maior que nos faz ter essa preocupação em permanência.
Aliás, amanhã começa uma sessão plenária, precisamente do Parlamento Europeu. Este é um dos temas que será debatido. Exatamente. Amanhã, segunda-feira. Ora, amanhã, igualmente, isto ainda na sessão de arranque do plenário, vão ser também debatidos os focos florestais que atingiram o sul da Europa, em particular Portugal e a Grécia. Entretanto, em cima da mesa, ou não sei que mesa é que é, mas enfim, talvez o Paulo Cunha possa me dizer, está uma proposta para o corte de 155 milhões de euros no orçamento do Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Há uma contradição aqui, não?
Bom, de facto, não é uma boa notícia, porque as circunstâncias, meramente climáticas, as famosas e muito perniciosas alterações climáticas, têm assolado a Europa e o mundo por problemas climáticos. Ao mesmo tempo que a Hungria se debatia com grandes cheias, a Portugal debatia-se com os fogos que estão na nossa memória. Portanto, esta diversidade de problemas acontece um pouco por todo o mundo, e a Europa tem que estar preparada para isso. E, portanto, nós não aceitamos que, nesse contexto particularmente difícil de alterações climáticas que vivemos, e com catástrofes naturais como cheias, como fogos, que assolam concretamente a Europa, que haja uma redução do envelope financeiro. Então, nós vamos lutar para que essa redução não aconteça e para que a Europa continue a ter capacidade de resposta para fazer face a essas circunstâncias que são, obviamente, indesejadas, mas que fazem parte do nosso cotidiano.
Ora, Paulo Cunha, amanhã fará um ano, isto para assinalar o primeiro aniversário do ataque do grupo extremista palestiniano Hamas a Israel, daí a guerra que foi desencadeada depois disto, na faixa de Gaza, agora alastrada igualmente ao Líbano. Ora, o Parlamento Europeu irá abordar precisamente esta escalada de violência. Senhor Eurodeputado, como ajudar precisamente esses povos e impedir que a guerra se alastre a todo o Médio Oriente?
Infelizmente, bens que para nós são essenciais, como a paz, como a democracia, como a liberdade, meramente a liberdade religiosa, mas toda a dimensão da liberdade, não se verificam no mundo como nós desejávamos e que, de certa forma, ainda se verificam hoje na Europa. O Médio Oriente, que citou, é um espaço que nas últimas décadas tem sido fustigado por guerras permanentes com consequências absolutamente devastadoras. E na Europa nós temos que liberar a paz e temos que procurar criar condições para que a paz seja real no mundo inteiro e concretamente no Médio Oriente. E esse é o grande propósito da política externa europeia, é isso que a União Europeia tem procurado fazer, embora nós temos que reconhecer que muitas vezes sem o sucesso que é desejado, e o caso do que está a acontecer com Israel, com a Palestina, mas também com o Líbano, com a reação que é compreensível em relação às forças terroristas, como é o Hamas, o Hezbollah, e os países não podem acolher esse tipo de estruturas militares ou paramilitares cujo único objetivo é semear o terror. Reconhecemos que Israel tem optado por uma reação às circunstâncias que ultrapassa aquilo que é a medida acertada, porque são muitos civis que são vítimas dessa intenção israelita, mas na essência nós reconhecemos isso que se vai assinalar do aniversário dessa circunstância que aterrorizou um pouco o mundo e que ajudou a marcar aquilo que é o contexto desse território ao longo do último ano. É uma data negra, é uma data que obviamente se assinala com o objetivo de que cessem esses conflitos e que haja uma trégua, que haja um cessar-fogo, que haja uma solução que traga paz, que devolva os israelitas que foram sequestrados nesse processo.
E que continuam ainda, pois, que continuam mais de uma centena, pois.
Que voltem às suas famílias, infelizmente muitos já morreram, mas que aqueles que felizmente ainda estão cá, que possam voltar às suas famílias. Portanto, é preciso um esforço à escala global para que essa circunstância seja bem resolvida, mas obviamente isso suscitará a preocupação da União Europeia. A União Europeia não fica indiferente, embora o problema não seja dentro do espaço europeu, e essa é outra dimensão da União Europeia, é uma preocupação à escala global. Nós, a União Europeia, temos consciência da centralidade que ocupamos do ponto de vista geopolítico. Isso faz-nos compelir para que queiramos ajudar povos que, não sendo europeus, são povos e que são cidadãos, são seres humanos, cujas suas vidas, a sua integridade, os seus direitos são em causa, e é preciso criar condições para a sua proteção.
Da Paulo Cunha, uma pergunta e peço uma resposta rápida. Foi eleito local, dirigiu câmaras municipais e isso tudo. Esse conhecimento, porque finalmente são vocês, que, a nível do poder local, que sentem a população, que são obrigados a resolver problemas cotidianos das pessoas, essa experiência vai-lhe servir em Bruxelas ou em Estrasburgo?
É muito importante. Eu não escondo que, ao longo do meu percurso pessoal, profissional e político, houve um momento, que é o momento em que eu fui autarca, que me marcou de uma forma direta. Toda a minha experiência de viver e conviver com casos concretos de muita dificuldade e tudo o que eu procurei fazer para ajudar a resolver problemas reais das pessoas, me formata enquanto político, enquanto eurodeputado, o meu propósito será exatamente esse, é ser pragmático, olhar para os problemas das pessoas e procurar soluções, ainda que isso nos obrigue muitas vezes a ter perspectivas diferentes daquelas que são definidas pelos nossos partidos ou que foram praticadas no passado.
Paulo Cunha, muito obrigado. E de convite, já posso anunciar o encontro. Em princípio, já está mais ou menos apresado. Será no dia 10 de novembro. Nesta precisa mesma hora, aqui na Rádio OFF, deveremos ter a deputada do PSD, eurodeputada Lídia Pereira, que, coordenada pelo Parlamento, pelo PPE, pelo grupo PPE, a posição do Parlamento Europeu para a COP29, e vai ser a única portuguesa a representar o Parlamento Europeu na Conferência das Nações Unidas sobre alterações climáticas, que vai decorrer em Baku, Azerbaijão. Ora, Azerbaijão é um grande produtor de petróleo, um grande produtor de gás. Bom, mais uma contradição, mas enfim, falaremos com a eurodeputada Lídia para dentro do mês. Paulo Cunha, muito obrigado e até breve. Então.
Eu que agradeço o seu cuidado e um cumprimento ao vosso vasto auditório. Obrigado.
Muito obrigado. E nós voltamos dentro de alguns minutinhos.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora de Passagem a Nível, neste domingo, dia 6 de outubro, emissão com difusão na noite de terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. Les études supérieures au Portugal, mais au-delà de là, au-delà de ça, queria eu dizer. Bom, vamos falar em português agora. Salão Partir à l'étranger 2024, dias 12 e 13 de outubro, pavilhão 7.2, no Parque de Exposições da Porte de Versailles. Evidentemente que a Associação Cap Magellan está presente. Lourdes Abreu, boa tarde e obrigado por estar em direto na Rádio Alfa.
Boa tarde, é sempre um prazer.
Ah, igualmente. Ora, lembra, presidente da Cap Magellan, é fundamental que a Cap Magellan esteja presente neste salão, tanto mais que isto faz parte dos grandes objetivos da associação, não é?
Sim, um dos nossos maiores eixos é a divulgação do ensino superior em Portugal, através, sim, da cota do 7%, mas através de outros processos, como, por exemplo, o Erasmus, nem só. Os estudos em Portugal são uma oportunidade para os filhos de português, para os lusodescendentes, mas também para todos.
Ora, chamamos-lhe isso o stand de Portugal, com efeito, na medida em que este ano o stand esse será inaugurado, entre aspas, às 16 horas e 30 minutos pelo Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário, igualmente que vem a representação, aliás, do ministro dos Negócios Estrangeiros, o embaixador de Portugal, José Augusto Duarte, vai estar presente, mas igualmente diretor dos Serviços de Acesso ao Ensino Superior de Portugal, que a Mafalda Costa Macedo, para além de outros representantes. Penso que é a primeira vez que autoridades que representam o governo vão estar presentes no stand, que vão estar presentes neste salão.
Sempre tivemos representação diplomática, mas é verdade que é sempre uma luta. Isto não é a nossa primeira presença no salão Partir Étudier à l'étranger. E o nosso objetivo é sim divulgar os estudos em Portugal, mas com a parceria das próprias instituições portuguesas, não só as instituições de ensino superior que vão estar presentes. Estou a pensar nomeadamente na Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, o TAD, o Instituto Politécnico de Braga, IPB, o Instituto Politécnico de Leiria, IPL, l'Institut Piaget, ou seja, sim, estamos a ajudar essas instituições de ensino superior a ter representação no salão para estar ao contacto direito dos jovens que estão interessados a estudar para o ano ou nos anos seguintes a Portugal, mas é importante também marcar a presença de representantes do governo português, porque já que existem programas como a cota do 7%, que relembro, permite a jovens lusodescendentes usufruir de uma cota de 7% da primeira vaga das inscrições ao Instituto Superior em Portugal, depois é 3,5% na segunda vaga, na terceira não há nada. É sim importante, nós cá para Magellan fazemos um acompanhamento personalizado ao longo do ano, acompanhamos os jovens que nos contactam e que querem usufruir dessa cota em todo o que diz respeito ao processo. Ou seja, explicado pode parecer muito assustador, com muitas coisas para fazer, muitos papéis a obter, mas na verdade é uma coisa que se faz simplesmente com o apoio que nós desenvolvemos e também ter essa parte do governo, da DGES, da Direção-Geral dos Estudos Superiores, é também importante para os próprios jovens fazerem as perguntas e também, eventualmente, estando ao contacto destas instituições, levantar problemas que eles podem ter encontrado ou coisas que eles encontram menos positivas no processo. Ou ter esse contacto direito entre o jovem que pode usufruir do processo e o próprio governo que está a dirigir este processo, pode haver melhorias. E isso para nós é muito importante.
Sim, tanto mais Lourdes Abreu, porque essa cota de 7%, ora, infelizmente, essa cota nunca é preenchida. Há sempre vagas, e no entanto sabemos que, bom, há dezenas de milhares de estudantes de origem portuguesa, precisamente que vivem aqui em França, que fazem estudos superiores, e há um desconhecimento. Sei, bom, nós falamos disso, vocês falam disso, tenta-se dar o máximo de informações, mas há qualquer coisa que ainda não funciona.
É, uma coisa que houve muito positiva deste ano é que houve um aumento na primeira vaga nesse aspecto, houve um aumento no preenchimento da cota do 7% na primeira vaga, por isso vemos que também há uma evolução. Devo dizer que também os anos Covid não ajudaram, houve aí uma dificuldade no processo, nas provas a apresentar as equivalências, isso tudo também não foi uma coisa a ajudar os jovens a se projetarem em Portugal, muitos quiseram ficar na França, mas também há uma coisa que é, nós, o nosso dever é também mostrar a Portugal como outra coisa do que um simples país de férias. Muitos jovens que regressam agora a Portugal é só durante as férias. E também ter a presença destes grandes institutos de ensino superior português no Salão Partilhado Estudiado Étranger é também para mostrar que Portugal tem um grande potencial. E não é só ver Portugal como aquele país dos pais em que não se pode eventualmente encontrar um trabalho ou outra coisa. E eu conheço jovens, nós assim, fazemos o acompanhamento e sempre guardamos o contacto com os jovens depois de estarem aqui em Portugal. E é sempre muito bom ouvir todos eles a dizerem que não se arrependem de ter arriscado essa nova aventura. Portugal, sim, foi um grande país para eles. Alguns regressam à França agora para os mestrados, alguns também fazem o duplo diploma, ou seja, fazem um ano em Portugal, um ano na França, fazem isso também, por exemplo, há uma faculdade em Coimbra que faz isso com o Sciences Po Bordeaux, ou seja, há muitas coisas para tentar e fora da cota do 7%, claro, há o Erasmus, porque Portugal é uma oportunidade para os jovens lusodescendentes, mas também, e quero mesmo acentuar lá nisso, é também para os franceses ou para os outros países. Qualquer estudante é o bem-vindo aqui em Portugal e aqui os estudos, o modo de vida aqui é uma coisa excelente que permite aos jovens a descobrirem tudo o que Portugal tem para oferecer.
Aliás, ao programa Erasmus recebemos aqui na redação da Rádio UFA muitos, muitos estudantes, na maioria estudantes eram jovens mulheres, aqui como estagiárias no quadro do programa Erasmus. E esse propósito vai haver uma conferência precisamente no domingo, dia 3 de outubro, às 11h30, com um representante da Agência Nacional da Erasmus, não?
Exatamente, contamos com a presença da Agência Nacional Erasmus Mais, porque lá está, é a promoção da mobilidade jovem e para isso teremos uma conferência para os jovens poderem ter todas as informações possíveis e para divulgar essa oportunidade, porque lá está, é uma mobilidade para Portugal, para os jovens que querem ir também para outro lado. Nós preferimos, claro, que eles vão para Portugal, mas Erasmus é uma oportunidade para muitos jovens e há que também dar visibilidade a esse programa que permite oferecer muitas coisas, muitas publicidades aos jovens e menos jovens.
E há que referir que o ensino em Portugal é de muita, muita qualidade. Portanto, Salão Partir à l'étranger, 12 e 13 de outubro, no pavilhão 7.2, no Parque de Exposições da Porta de Versailles, entre as 10 e as 18, já falamos de inauguração oficial com os oficiais. Bom, isto é uma redundância, mas não faz mal, às 16h30, e depois essa conferência Étudier et faire de la recherche au Portugal, no domingo, dia 3 de outubro, às 11h30. Ora, a entrada é gratuita, mas é necessário que haja uma pré-inscrição, não é?
Exatamente, poderão encontrar todas as informações com as presenças oficiais, o link também para se inscrever diretamente no site da CAP Maginot. Temos uma página reservada à cota e donc, à nossa presença no Salão Partir Étudiar Étranger. E também, porque eu acho que quem fala melhor ainda dos estudos em Portugal são os próprios jovens que lá estiveram. Queria só indicar que a CAP Maginot tem um podcast que se chama Mais 351, que está disponível em todas as plataformas, e tivemos agora dois episódios sobre o facto de estudar em Portugal. Tivemos três jovens com um percurso muito diferente que poderão dar a conhecer a verdade, a prática desses estudos a Portugal. Para quem estiver interessado e quiser ouvir da própria boca dos alunos, tem essa oportunidade também.
Com efeito, há toda uma série de testemunhos, isso é importante porque nada melhor, e aí bom, já não são discursos, aí é a realidade. Aliás, a Lourdes Abreu também é a própria realidade, que essas coisas existem e que têm um valor inestimável, não é?
Sim, eu sei, a minha própria irmã está aqui a estudar. E de haver feliz e de falar às vezes com ela dos estudos. Eu fiz os meus estudos na França, guardo uma boa lembrança, mas eu sei de certeza que teria ainda mais apreciado os meus estudos estando aqui em Portugal, porque é uma coisa diferente, é uma experiência diferente, e o mais importante, sobretudo, eu acho que aqui há uma joie de vivre que não se encontra na França, que é diferente, e é aquela proximidade, a redescoberta das raízes. Há uma coisa a valorizar aqui em Portugal.
Mas, Luz Abreu, uma pergunta indiscreta. Não pensa como muitos jovens: eu vou regressar a Portugal, quando finalmente eles nasceram aqui em França, viveram uma boa parte, bom, pelo menos até à idade de fazer estudos superiores, e foram para Portugal. Muitos dizem: eu vou regressar a Portugal. No entanto, não foi aí que eles nasceram.
Eu nasci em Portugal.
Ah, então pronto.
Eu nasci, por isso quando eu digo regresso, regresso. E, como, e os meus pais emigraram para a França quando eu tinha um ano, por isso não foi a minha escolha, foi a escolha dos meus pais, mas lá nisso eu agradeço os meus pais e sou super orgulhosa do percurso que eles fizeram, da vida que eles me ofereceram na França, mas o meu coração ficou em Portugal quando eu fui-me embora e agora é que eu voltei a encontrar.
Ótimo. Lourdes Abreu, obrigadíssimo. Lembro, é a presidente da CAP Magellan. Salão Partir à l'étranger 2024, 12 e 13 de outubro, pavilhão 7.2, no Parque de Exposições da Porta de Versailles, com o stand Portugal da CAP Magellan. Obrigadíssimo.
Obrigada. Obrigado. E a todos, até ao próximo fim de semana.
É precisamente em Portugal. Em Portugal vai estar um recente eleito, e pela primeira vez eleito, conselheiro das comunidades portuguesas, João Martins Pereira. Muito boa tarde.
Boa tarde.
Ora, precisamente na próxima semana vai estar em Lisboa, dias 8, 9 e 10 de outubro, para participar no plenário. Um plenário que reúne-se praticamente um ano após ter sido eleito. João Martins Pereira, foi a primeira vez que foi eleito conselheiro das comunidades, acho eu.
Sim, que vai ser o meu primeiro plenário, então, é a primeira vez que fui eleito.
Bom, porquê? Quais foram as suas motivações para ser candidato a conselheiro das comunidades? Porque muita gente diz, o Conselho propõe, o Conselho faz isto e aquilo, outro, mas os governos, sejam de esquerda ou de direita, raramente têm em conta precisamente as recomendações dos conselheiros. Entende inverter essa situação?
Sim, agora somos mais... conselheiro no CCP, ou seja, o número de conselheiros foi aumentado para este mandato. Acho que isto indica que o peso que se quer dar a esta instituição é maior que no passado. Agora também tivemos, pronto, um ano sem atividade oficial, mas isto não quer dizer que não começámos a trabalhar e a nossa intenção, em geral, de todos os conselheiros das comunidades portuguesas, é estar em relação direta com, por exemplo, os embaixadores, os cônsules e também o governo e os deputados lá em Portugal, para falar dos temas que preocupam os portugueses residentes no estrangeiro. Então essa é a motivação que eu tenho pessoalmente, mas sei que todos os conselheiros têm.
Ora, João Martins Pereira, bom, não vamos agora falar do vosso manifesto eleitoral, mas penso que a sua lista, que foi eleita pela área consular de Paris, que corresponde praticamente, ou diga metade da França, mas quase, quais eram aqueles principais objetivos, que linhas gerais principais vocês defendiam no manifesto que apresentaram à comunidade?
Nós temos consciência de poder ou a missão, não é, do Conselho das Comunidades Portuguesas. Então, nós, o objetivo é participar nos temas que achamos preocupam mais os portugueses residentes no estrangeiro. É, por exemplo, a situação do ensino do português, especialmente em França, mas também pelo mundo fora, e também tudo o que tem a ver com o mundo associativo, com a defesa também da comunicação social das comunidades, e também isto, a relação entre as comunidades e as próprias instituições em Portugal. Estas as principais reivindicações ou as principais questões que queremos tratar neste mandato, e também fazer com que o CCP seja mais conhecido dentro da própria comunidade, que é um órgão que está feito para defender os direitos dos portugueses residentes no estrangeiro, mas ainda assim poucos portugueses conhecem a existência e as missões deste órgão. Então também acho que a nossa missão, e é o que defendemos com os meus camaradas que foram eleitos comigo, a nossa missão também é de divulgar a informação daquilo que está a acontecer no CCP. Então vamos começar a partir deste primeiro plenário da semana que vem.
Ora, nós sabemos, bom, há um travão enorme no que diz respeito à participação da comunidade na eleição dos conselheiros. É o tipo de voto, é um voto presencial, de maneira que eu penso que é uma das preocupações, porque vota-se presencialmente, vota-se por correio. Cada eleição tem um caderno eleitoral diferente. É uma temática que vai estar atento, que vai intervir sobre isso, porque é uma confusão total. E quem é que faz 300 a 400 quilómetros para ir votar por um conselho das comunidades, sinceramente?
Sim, sim, isto não tem nenhum sentido. Como estava a dizer, o modo de eleição nunca é o mesmo, seja para o CCP, seja para os deputados, seja para o Presidente da República, ou seja, ninguém percebe nada. E os consulados tampouco têm os meios para organizar as eleições nas melhores condições. Por exemplo, no caso das eleições do CCP, só tivemos dois ou três sítios na área consular de Paris, onde se podia votar, e, como estavas a dizer, a mais metade do país. Ou seja, ninguém vai fazer 300, 400, até 500 quilómetros para ir a votar. E então isso também é uma questão que queremos tratar, que é como incentivar o voto, como facilitar o voto, tanto que seja a distância, que seja por antecipação, que seja por correspondência, que seja também presencial, mas diversificar os modos para a eleição, e pelo menos temos uma uniformização dos modos de voto. Por exemplo, temos o voto por correio para as eleições legislativas, e isso não era possível no caso do CCP. Isso ninguém percebe, e então isto é alguma coisa que sim, vamos tratar, e acho que não somos só nós, no caso de Paris, no caso da França, a viver. Isto é uma questão que afeta a todos os portugueses residentes no estrangeiro, pelo mundo fora.
Sim, e há países que estão numa pior situação. Estou a pensar agora na África do Sul, por exemplo. Se esquecer a eleição presidencial, essa também é presencial. Ora, as comissões temáticas vão ser eleitas durante este plenário, lembro, dia 8, 9 e 10 de Lisboa, de outubro. Em Lisboa, uma parte dos trabalhos vão ser na Assembleia da República, outros no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Qual é aquela comissão que o João Martins Pereira entende participar?
Ah, isto é uma decisão e uma decisão que terá lugar na semana que vem, e estamos também a trabalhar com os outros conselheiros representantes de Paris e de França para termos uma representação abrangente, e também falar com os outros conselheiros da Europa para saber onde é que é mais pertinente que eu e os outros estejamos presentes. Há comissões tanto temáticas como o Conselho Regional da Europa, e também como o Conselho Permanente, ou seja, há várias dimensões do trabalho do Conselheiro das Comunidades a nível, digamos, mundial, a nível dos órgãos do Conselho, e então eu estarei ali onde todos julgamos que é mais útil e mais pertinente eu estar.
Sim, ainda que, por exemplo, a participação cívica talvez seja importante, à medida em que João Martins Pereira é também eleito local. Ora, há uma comissão temática sobre, vou começar a ler, o ensino da português do estrangeiro, da cultura, do associativismo e da comunicação social. Ora, o ensino do português aqui em França, bom, entramos num beco sem saída, aqui com a reforma do BAC, do liceu e para aí fora, o português tornou-se uma língua rara, continua a ser ensinado nas três academias à volta de Paris, Versailles estou a esquecer, acreditei, mas a título excepcional. Bom, como é que é o ensino do português aqui em França? Vai ser um cavalo de batalha para si?
Ah, sim, e temos a sorte também de ter um camarada que foi eleito comigo na minha lista e também...
E que é professor, é o António, exato, o António Oliveira, pois.
E que é secretário-geral da ADTBA, então eu também conheço essa matéria, não é? E temos as ideias, tanto as ideias como a análise daquilo que está a acontecer hoje e de um estatuto que é dado à língua portuguesa em França que não é... que não está ao nível que podíamos esperar para a língua mais falada no Hemisfério Sul, a língua falada também por parceiros comerciais e culturais da França. Então o desequilíbrio que há hoje entre o ensino do francês em Portugal e o ensino do português em França é alguma coisa que se deve pôr fim, e então isto também será, como está a dizer, com a batalha, com alguém, e ele e outros que também têm essa experiência, para justamente ter propostas que sejam com sentido e realistas, e também mostrar ao próprio governo lá em Lisboa a situação real do ensino de português em França, que talvez pode parecer já excelente, mas que na realidade não está à altura das esperanças dos portugueses residentes em França.
Ora, há também, nesta comissão há a comunicação social. Uma pergunta, será que, bom, não sei, o conselheiro recentemente eleito, recentemente foi no mês de novembro de 2023, bom, João Martins Pereira pensou como divulgar, e há instantes disse que era necessário fazer, divulgar aquilo que faz o CCP, mobilizar os portugueses para esse mundo fora, mas finalmente isso não deveria ser uma obrigação da Secretaria de Estado, ainda que, bom, isso normalmente deveria ser da parte do Gabinete do Primeiro-Ministro. Mas enfim, porque sabemos que há milhares e milhares de órgãos ditos de comunicação social, isto é um termo português, nós aqui falamos de imprensa escrita, oral ou radiofónica, como nós quisermos, precisamente é que aquilo que se passa a nível do CCP, as recomendações, o sétimo de coisas que se possa, depois, que seja a agência lusa, seja lá quem for, que divulgue isso por esse mundo fora, através dos órgãos de imprensa escrita, falada, da diáspora para esse mundo fora.
Sim, eu acho que é uma questão muito importante e também que está ligada aos meios financeiros e administrativos e todas as ajudas que se podem dar à comunicação social na diáspora ou nas diásporas, porque hoje em dia ter um meio de comunicação social, como é o caso da Rádio Alfa, como é o caso de outros, em outros formatos, não é fácil. Acho que podem estar de acordo comigo, que é muito difícil hoje em dia manter esse tipo de comunicação social viva, e então isto pede ajuda também de Portugal, e ajuda financeira e não só. E se tivermos uma rede de comunicação social fraca, muito pouca será a participação cívica, porque pouca gente terá acesso à informação daquilo que está a acontecer em relação às comunidades. Então, acho que há uma grande questão da ajuda à imprensa, à comunicação social, e depois também um próprio trabalho pronto, do governo, se quiser, da administração, se quiser, mas também dos próprios conselheiros das comunidades portuguesas em divulgar aquilo que estão a fazer, aquilo que podem fazer, aquilo que não podem fazer, aquilo que têm os meios para trabalhar ou às vezes não são suficientes. Ou seja, ter uma grande transparência naquilo que está a acontecer naquela instituição, para também ajudar neste, não é conflito, mas nesta relação entre os órgãos de comunicação social e o governo, ou de maneira mais geral, as instituições lá em Portugal.
João Martins Pereira, muito obrigado. Há uma comissão também que vai falar dos fluxos migratórios, de maneira que eu pensei que a secção do CCP Europa vai ter muito trabalho a fazer, na medida em que nesta Europa um certo número de coisas relativamente aos imigrantes são cada vez mais dúbias, e vocês vão ter muito trabalho a fazer sobre isso. Muito obrigado e boa viagem até Lisboa, e por que não, lança aqui o convite, é que no próximo domingo, precisamente, como quem diz, domingo, dia 13, possam-nos talvez fazer o balanço desses 3 dias de trabalho, se tiver.
Com muito prazer. Com muito prazer.
Muito obrigado, João Martins Pereira.
Andola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Dentro de ti, ó cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada...
Grândola Vila Morena, José Afonso, Saite, le modèle, pour le 25 avril 1974, c'était la révolution, c'était également la fin du fascisme et la paix dans les colonies. Justement, foutez-nous la paix, 5e édition de ce festival du 12 au 27 octobre, Saint-Junien et à Rochechouart. Daniel Mathias, bonjour.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs.
Merci d'être avec nous. Alors, cette cinquième édition, eh bien, le pays invité, c'est le Portugal, le thème nomade. Et autour de ce fil rouge, deux semaines d'échanges, débats, de films, d'expos, d'ateliers, de spectacles, de concerts, de balades. Bon, je pourrais continuer comme ça. Mais Une chose est certaine, c'est qu'au milieu de tout ça, il y a peu de subventions, et ça c'est très important parce que c'est déjà la cinquième édition du festival Foutez-nous la paix. C'est du boulot, je passe l'expression, Daniel Mathias.
Oui, alors on est à côté de Limoges, là, excusez-moi, la ville de Saint-Junien. Effectivement, on est une petite association, ce qui nous permet d'être indépendants et de proposer des programmes de qualité, et chaque année... On change de pays, vous l'avez dit, l'année dernière c'était le Congo, Kinshasa, cette année c'est le Portugal. Mmh. Et on a voulu à la fois évoquer les 50 ans de la Révolution des œillets, mais aussi parler du Portugal d'aujourd'hui. Et donc tout ça se fait à travers pas mal de choses.
Mmh. Oui, parce qu'il va y avoir des débats, il y a même un capitaine d'avril, Adrien Clément va être présent, deux films, Changer de vie, Les mains invisibles. Bon, on a les bandes annonces tout à l'heure, on les passera. Alors, je lis le début de l'édito. La paix est sans doute le bien le plus précieux de l'humanité, mais elle implique une notion complexe, le respect de l'autre et de sa culture. Alors, avec tout ce qui se passe aujourd'hui en France, et pas seulement à Gaza, je pourrais continuer la liste, mais en France, bon, c'est pas aussi dramatique que pour les peuples de Gaza. La paix, c'est fondamental.
Oui, et puis on peut voir peut-être une analogie avec ce qui s'est passé avec le Portugal de Salazar. Tout le monde lui disait au régime d'arrêter cette guerre coloniale. Et malgré tout, il l'a poursuivi avec des conséquences dramatiques pour le peuple portugais, dont la plupart des gens de nos familles d'origine portugaise qui sont là, qui vous écoutent. Et aujourd'hui, le gouvernement israélien poursuit une guerre qui ne sert à rien, qui ne résoudra pas la terrible situation que connaît cette région depuis longtemps. Donc, c'est le fait de parler du Portugal d'il y a 50 ans, avec des militaires courageux et puis un peuple qui a suivi et qui a même participé à cette histoire en allant dans la rue. C'est une façon aussi de faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui et de célébrer cette action à travers, vous l'avez dit, la présence d'un capitaine d'avril, Manuel Durán Clemente, et aussi des films à la fois sur l'immigration portugaise en France, un film de José Vera, un film de Pedro Fidalgo sur José Mari Branco qui évoque aussi cette période où on rêvait de changer la société, et le film de Hugo dos Santos, Les mains invisibles, qui parle lui des déserteurs, et aussi Arthur Silva, peut-être un moment très important pour nous, évoquer aussi la résistance, ils n'étaient pas nombreux, de certaines personnalités comme Aristide Sousa Mendes, qui ont sauvé 30 000 personnes en juin 40. C'était le consul du Portugal à Bordeaux, et qui a désobéi à Salazar, qui lui ne voulait accorder aucun visa à des apatrides, à des juifs, à des gens sans argent, et il a eu ce courage incroyable de le faire. Il n'est pas très connu, et une plaque va être inauguré à Rochechouart, à côté de Limoges, en son honneur.
Voilà. Oui, ça sera le 25 octobre à 11h précise, sans oublier également le film L'héritage d'Aristide, justement, qui va être projeté le vendredi 25 également, mais c'est à 14h. Alors, mais commençons peut-être par le début, on parlera après, par rapport au 25 avril, Nomade. Donc, Sahraoui, Imba, gens du voyage, Nouï de la yourte, c'est très important, ces peuples qui vivent, je dis pas à part, mais beaucoup sont obligés de confrontés à des dures conditions de vie, ou de survie.
Oui, bien sûr, c'est de plus en plus, c'est-à-dire qu'il y a, ça échappe, je pense, à peu de gens, mais avec le changement climatique, d'un côté et de l'autre, le besoin d'exploiter les ressources naturelles de plus en plus, eh bien, il y a beaucoup de peuples aussi qui sont qu'on empêche de vivre selon une façon qu'ils ont toujours vécu depuis des centaines voire des milliers d'années. Et d'autres sont victimes de guerre et sont devenus sédentaires de force. C'est le cas des Sahraouis. Donc ça, c'est des combats et aussi des situations, des cultures dont on va parler, aussi des moments aussi de paix, heureusement, et mettre en avant aussi la richesse de leur façon de vivre. C'est un festival qu'on organise avec à la fois des moments très sérieux, très très graves, très durs, et puis des moments plus légers. Heureusement, vous avez parlé de la nuit de la yourte. Donc voilà, ça c'est important de le dire. Je fais un petit lien avec le Portugal, puisque on va évoquer aussi la question des mines de lithium dans la région de Covas do Barroso, au nord-ouest de Lisbonne, du Portugal, pardon. Et là, il y a le plus grand projet de mine de lithium d'Europe que tente d'imposer une multinationale. Et alors, il y a un vrai débat. Est-ce que c'est utile ou pas? Et il y a la population, visiblement, n'est pas favorable à ce projet et se bat contre ce projet depuis plusieurs années. Donc, on met aussi ça en lumière. Le Portugal, c'est pas uniquement la révolution du 25 avril et les pastels de nattes et Lisbonne. Voilà.
Ouais, c'est vrai. Bon, et ça, ouais, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on suit aussi de près avec les habitants de ces régions-là. Régulièrement, on va les voir et parler de leur lutte. Et à ce propos, il va y avoir la projection en avant-première du film La Savane et la Montagne. Justement, c'était au départ, c'était quelques images d'un documentaire qui est devenu un film, carrément un film. Et ça c'est très très important. Alors le Portugal, bon, il y a plein de choses. Il va y avoir un court métrage Lisboa Orchestra. Bon, c'est une balade dans ce qu'on appelle la vie dans cette colline, comme Rome et tout ça, mais c'est un regard aussi sur Lisbonne, un peu décalé, puisque Lisbonne, bon, apparemment, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle était. Quand il y a un bateau de croisière qui débarque, 3 000 à 4 000 personnes qui envahissent le centre de Lisbonne, les Airbnb, donc, il n'y a plus de logement pour les habitants. Donc, c'est un regard un petit peu décalé par rapport à Lisbonne, ces courts-métrages.
C'est ça, et en fait il fait écho à un autre film qu'on va programmer, parce que ce court-métrage qui passera le 16 octobre lors de la soirée d'ouverture, il évoque un Lisbonne d'il y a 12 ans, où on était en pleine politique d'austérité, qui a fait immigrer beaucoup de Portugais, beaucoup de jeunes Portugais, et aussi appauvri beaucoup de gens, et les retraités à l'époque étaient dans une situation terrible. Et donc c'est une balade à travers les sons de Lisbonne, avec des vieux métiers, mais aussi les ouvriers du bâtiment, etc. Et puis un concert dans une belle salle. C'est une très belle façon d'évoquer la ville. Mais en écho à ce court-métrage, on passe un film de João Rosas qui s'appelle Mort d'une ville, Morte d'une cidade, qui est de cette année et qui a été élu meilleur documentaire à un festival à Prague, et qui parle de la ville qui évolue aujourd'hui, avec à la fois une gentrification, c'est-à-dire qu'on expulse les classes populaires du centre-ville de Lisbonne, et puis le fait que malgré le vote d'extrême droite qui progresse au Portugal, on a besoin de beaucoup d'immigrés pour tous les travaux qui sont menés dans la ville, et donc c'est aussi une réalité qui est évoquée dans ce film. Voilà, c'est complexe le Portugal et la situation économique, sociale, etc. Et on peut pas la résumer à ce qu'on voit souvent dans les prospectus.
Tout voilà. À fait, oui. Alors, il va y avoir un débat, justement, entre autres, avec Sandra Montel, qui va venir du Portugal. Alors, elle est directrice du Monde Diplomatique, édition Portugal. Puisqu'on a parlé de musique, bon, justement, bon, il y a un des films qui va être projeté le 24 octobre à 14h. Rien de mieux pour changer la vie, justement, avec... bon, c'est un thème de José Maria Branco, autour de José Maria Branco, l'exilé ici, etc., etc., changer de vie.
C'est ça, il y a des gens dans votre...
Oui, oui, non.
Ah, pardon. Il y a des gens dans votre... qui écoutent la radio, qui ont dû connaître, peut-être, José Maria Branco, parce que, comme vous l'avez dit, il a vécu en région parisienne, Et ce film est une façon aussi de dire que ben, beaucoup de Portugais, mais aussi de jeunes Européens, croyaient que le Portugal allait permettre de changer la vie de beaucoup de gens, sortir du conflit entre de la guerre froide entre les d'un côté le communisme et de l'autre le capitalisme. Et malheureusement, on connaît la suite de l'histoire, Arthur, c'est que il y a eu une reprise en main et par le pouvoir, on va dire, et donc ça s'est un peu éteint tout ça. Et le film montre bien qu'il y a eu une période quand même où on avait le droit de rêver. Maintenant, peut-être qu'on aura encore le droit, mais c'est une partie de l'histoire du Portugal, mais aussi de l'Europe et du monde. Et c'est une façon de montrer ça à travers la musique. Parce que évidemment, José Maria Blanco, c'était quand même un grand artiste et c'est l'occasion de le redécouvrir pour certains.
Les utopies ne sont pas mortes, hein, quand même. Bon, disons-le, voilà. Heureusement. Alors, justement, il y a cette ombre. J'ai parlé du capitaine d'Avril de Lombarose. Vous allez avoir un historien,
Victor Clement. Doran Clement, c'est pas Doran Barroso.
Non, Doran Clement, je m'excuse. Ouais. Oui. L'autre fois, je l'ai interviewé, justement, bon, ma langue a fourché. J'oublie. Je vais essayer d'oublier. Voilà, j'oublie ce triste nom. Non. Enfin, oui. Bon, bref. Bon, alors, justement, Vítor Pereira, sociologue, et on parlait du film Les Mains Invisibles. Donc, la première personne qui parle dans ce documentaire, d'ailleurs, on va écouter justement le début de la bande-annonce de La Main Invisible, dans la mesure où la personne qui parle va être présente pendant 2-3 jours, justement, chez vous.
Avec plaisir, on écoute.
À l'époque, je vivais dans une maison que des amis français que j'avais connus en mai 68. Cette maison, d'ailleurs, a hébergé par la suite beaucoup de réfractaires et des déserteurs. Et je les ai ramenés, vous pouvez dormir là, etc.
Vasco Martins, pour pas le nommer, justement, ça c'est important parce que bon, il y a Doran Clement, il y a un historien, il y a etc. Il y a des journalistes et tout ça, mais ça c'est important parce que c'est du vécu. Et là, quand on parle pas de principe, on parle de la réalité de la vie. Qu'est-ce que c'était de dire non au fascisme, de déserter et tout ça, c'était pas évident.
C'est ça, Arthur, et je pense que c'est important. C'est notre rôle de transmettre cette histoire aux nouvelles générations, c'est-à-dire aux enfants et petits-enfants des premiers Portugais à avoir émigré massivement en France dans les années 60-70. Et puis par la suite, il y en a eu d'autres, bien sûr, mais de montrer que il y avait des Portugais qui étaient actifs dans la résistance contre le fascisme. Et qui ont tenté d'aider tous ceux qui fuyaient par les pieds cet enfer. Il y avait à la fois la guerre coloniale, il faut bien sûr, qui a duré de 61 à 74, pardon, et puis la misère aussi. Les gens fuient la misère économique. Donc il y a des fois, parfois, on entend chez certains une nostalgie de cette époque, et bien qu'ils y retournent. Qu'ils fassent un bond dans le temps et qu'ils aillent vivre à une époque où on aurait pu les envoyer à la guerre et donc faire partie des dizaines de milliers de morts soldats portugais ou alors traumatisés par la guerre, le stress post-traumatique, ou bien à devoir suer jour et nuit pour pouvoir faire vivre leur famille. Donc c'est pas juste une histoire de liberté d'expression, ce qui est déjà quelque chose d'important, mais c'est aussi la vraie vie. C'est pas un film, hein. C'est ce qu'ont vécu beaucoup de gens. Donc c'est notre rôle de transmettre cette histoire, et c'est pour ça aussi qu'on rend hommage à l'histoire de Sousa Mendes, bien sûr.
Tout à fait. Non, mais on a parlé de choses, bon, ça paraît lourde, mais les choses, c'est la vie, tout simplement. Heureusement, certaines choses sont passées. D'autres ont tendance à revenir des nuages brunes qui s'annoncent à l'horizon. Mais enfin, c'est une autre affaire. Mais il y a du théâtre, comme ils disent, il y a de la musique. Justement, je voulais terminer par là avec le cabaret concert Fado avec Marc Oliveira. C'est le 25 octobre, sauf erreur de ma part.
C'est ça, c'est le vendredi soir, on a décidé de terminer cette journée de réflexion, d'hommage et de débat par un concert. Mais Marc Olivier, c'est pas un petit chanteur de bluette. Il va pas nous endormir. C'est quelqu'un à la fois qui chante le fado d'une manière magnifique. Il est déjà venu en France. Là, il revient de Prague. Mais en même temps, il revisite le fado, il actualise les thèmes et il vit à Lisbonne, donc il a un regard aussi critique sur ce qui se passe dans cette très belle ville. Et donc il a tout ça avec une très belle voix et sa guitare, donc on est ravis de l'accueillir pour un concert quand même à un prix très raisonnable, puisque c'est 10 euros. Et on peut manger, évidemment. Il y a un dîner préparé par un traiteur portugais restaurateur qui s'appelle Aum, à côté de Limoges. Voilà, donc c'est une soirée qu'on veut à la fois pour les gens d'origine portugaise, pour qu'ils soient baignés dans cette atmosphère, et puis pour ceux qui connaissent pas ou alors qui ont une image un peu datée du fado, pour les Français qui sont d'autres origines. C'est un rendez-vous, je pense, aussi important. Et puis on a du théâtre aussi le lendemain. Voilà, on n'a pas que la musique, on a aussi du théâtre sur les lettres d'amour portugaises à travers une correspondance pendant la guerre coloniale. Voilà.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, ce livre-là avait été interdit à l'époque. Normalement, il devait être jugé, mais heureusement qu'il y a le 25 avril qui est passé par là. Donc, il a été acquitté. Daniel Boutier, merci. Donc, je rappelle, 5e édition. Festival Foutez-nous la paix dans le bon sens.
Merci Arthur. Juste une chose pour vos auditeurs et auditrices. Ils peuvent retrouver tout le programme sur le site du cinéma de Saint-Junien qui s'appelle Cinebourse. Donc il suffit de faire www.cinebourse.fr et il y a tout le programme du festival Foutez-nous la paix.
Voilà, et on est tout près de Limoges, donc ça sera une bonne... Bon, pourquoi pas prendre une semaine de vacances et y aller chez vous.
Mais, voilà,
un grand abrace. Merci bien, Daniel, et bon vent à ce festival. Merci.
Merci encore.
Merci. E obrigado também ao Manuel Alexandre por me ter acompanhado durante estes 12 horas. Lembro, passagem em Devon, com redifusão na noite de terça para quarta-feira a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. Bem-ajam e espero bem estar de regresso no próximo domingo. Em princípio, é dia 13 de outubro. É domingo 13, não é sexta-feira 13.